RadioSul.net. Na garupa do vento.
Na Terra Sol, Toyota Corolla Cross XRX híbrida 2024 a partir de 213.320 com taxa 0%. Em 36 vezes ou bônus de R$20.000 na troca do seu usado com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. A paz no trânsito começa por você.
Ferrari Melo Imóveis Rurais. Compra, venda e arrendamento é com a imobiliária Ferrari Melo. Negocie com quem realmente é especializado em imóveis rurais. Site ferrarimelo.com.br, Instagram Ferrari Melo Rurais. JG Martini Fotografias. Desde 2003, através de suas lentes, a paisagem fica mais bonita, os cavalos mais imponentes e a relação entre homens e animais ainda mais verdadeira. Aprecie um pouco dessa história acessando @JGMartini nas redes sociais.
A cabanha Três Taipas foi projetada com uma base de éguas chilenas de origens importantes e as grandes matriarcas brasileiras, com foco em alta performance funcional e temperamento. Acasalamentos e serviço reprodutivo a cargo do médico veterinário Venício Neto, assessoria e reprodução. Cabanha Três Taipas. Se tem a marca de cuia, tem função.
Central de Reprodução Schmidt Gonzalez, na vanguarda dos serviços de biotecnologia da reprodução há mais de 10 anos. Congelamento de sêmen e embriões, transferência de embriões, sexagem, habilitação para exportação de material genético. E o que há de mais moderno na área da reprodução de equinos? Acompanhe nosso Instagram, Central_Schmidt Gonzalez. Central de Reprodução Schmidt Gonzalez.
Fazenda Sarandi, há 6 décadas desenvolvendo o agronegócio em São Lourenço do Sul e região, com excelência no cultivo de arroz, soja, milho, na criação de gado angus e do cavalo crioulo. Fazenda Sarandi, qualidade a gente faz aqui.
O lugar dos bons negócios rurais é a Parceria Leilões, seja para equinos, bovinos ou ovinos, para comprar ou vender. Aqui, a batida do martelo é diferente. Entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas. www.parcerialeilões.com.br e vem comigo, que no leilão eu te explico.
RadioSul.net, regional por excelência.
Está aberta a porteira, nem se preocupe em fechá-la. Recorra do plano a várzea, palmo a palmo da hacienda. Não há de curar bicheira, nem recrutar manada, porque se fez cimarrona e mais crioula. RadioSul.net, pra bebedouro das almas.
Acompanhem agora pela RadioSul.net o programa Cavalo Crioulo em Debate.
O lugar dos bons negócios rurais é a Parceria Leilões, seja para equinos, bovinos ou ovinos, para comprar ou vender. Aqui, a batida do martelo é diferente. Entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas. www.parcerialeilões.com.br e vem comigo, que no leilão eu te explico.
Vendi por R$1.000, é parcela.
Atenção, núcleos de todo o Brasil.
Agora a RádioSul.net e o programa Cavalo Crioulo em Debate vão te ajudar a transmitir o teu evento com imagens ao vivo para todos os apaixonados pelo cavalo crioulo. Provas de 21 dias, exposições incentivo, credenciadoras ao freio de ouro, freio jovem, proprietário e muito mais. Dê visibilidade e alcance ao teu evento, aumente a captação de recursos e garanta uma transmissão de qualidade com apresentação, comentários, notas em tempo real e atualização constante de ranking parcial. Quer mostrar o cavalo crioulo para o mundo? Conte com a gente! Estamos completando 40 anos de atividades e muito trabalho. E se pudéssemos definir em poucas palavras esses 40 anos, seria com qualidade, companheirismo e comprometimento, responsabilidade e confiabilidade, inovação e tecnologia, superação, respeito. A Caigangue foi fundada em 12 de maio de 1981 pelo senhor Orley Roncaglio, em Mangueirinha, Paraná, em uma sala comercial com 25 metros quadrados. Seu nome foi inspirado na tribo indígena nativa de Mangueirinha. A produção era baseada em impressos comerciais e carimbos. Em 1994, mudou-se para a cidade de Palmas, Paraná, e em janeiro de 2002, mudou-se para a sede própria, numa área construída de 3 mil metros quadrados. Atualmente, a gráfica Caigangue atua nos segmentos editorial, promocional e comercial. Conta com uma estrutura moderna e uma equipe de colaboradores capacitados, visando sempre a melhoria contínua dos processos para atender às necessidades e expectativas de nossos clientes com excelência.
A vida no campo começa cedo. Faça chuva ou faça sol, é preciso estar sempre pronto. Nós, da Ferrari Melo Imóveis Rurais, sabemos de todo o trabalho e o esforço que o agronegócio exige, porque também somos do campo. Sabemos que encontrar a área rural ideal para comprar ou arrendar não é fácil. É preciso um assessoramento especializado. Por isso, ter alguém ao seu lado que também entende da lida no campo faz toda a diferença. Prezamos por um atendimento personalizado para cada cliente. São milhares de quilômetros rodados, levantando poeira pelos pagos gaúchos. Visitamos imóveis, realizamos vistorias, analisamos a documentação, garantindo veracidade, credibilidade e segurança jurídica ao comprar, vender ou arrendar uma propriedade rural. Essa é a Ferrari Melo Imóveis Rurais.
Muito boa noite, amigos ouvintes da RádioSul.net, a rádio regional por excelência. Estamos começando mais um programa Cavalo Crioulo em Debate, nosso encontro nas noites de terças-feiras, hoje mais uma vez às 19 horas. Para passarmos a limpo a raça crioula, dia 26 de março do ano santo de 2024, estamos ao vivo no nosso 144º programa da nova série do Cavalo Crioulo em Debate, programa este que está indo rumo aos 11 anos de estrada e trajetória em prol da raça crioula. Daqui a 20 dias completamos 11 anos de trajetória do Cavalo Crioulo em Debate. É um caminho. Mais uma semana, mais um programa para reafirmarmos o nosso compromisso com a raça crioula, compromisso da RádioSul.net, compromisso do programa Cavalo Crioulo em Debate e também da Casa Rádio Sul, de onde é gerado esse programa. Estou aqui de novo ao meu estúdio da Casa Rádio Sul, depois de passarmos por essa reforma. A gente estava usando um estúdio alternativo aqui durante alguns programas, e hoje estou de volta aqui a esse nosso palco aqui, que foi pensado para ser um estúdio, para ser também um espaço para eventos e também para transmissões de remates, né? Que temos aí durante as próximas semanas muitos remates já agendados para a transmissão e também para a confraternização aqui junto com vocês. Quero agradecer, né? Quero agradecer muito, 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 muito. Criadores, empresas do segmento, núcleos, organizadores de eventos e a toda a família criolista, amantes e integrantes dessa engrenagem que move o setor equestre nesse país. Ao vivo pelo nosso YouTube, estamos também com um link no nosso canal, no nosso site da Regional por Excelência, pelo nosso grupo de Facebook, na nossa página do Facebook. E vamos juntos. E eu quero te convidar, e tu que estás aí, para que siga a nossa página lá do YouTube, te inscreve, aciona aquela campanha que tem ali. Sempre que entrarmos ao vivo, tu serás avisado. Lembrar os amigos que quiserem fazer perguntas, que usem a hashtag Cavalo Crioulo em Debate, tanto no YouTube quanto no Facebook. Usem a hashtag Cavalo Crioulo em Debate e salta direto na minha tela, que eu posso, inclusive, projetar a tua pergunta na tela para os nossos participantes dessa mesa de hoje. Em nome de Parceria Leilões, Terra Sol Toyota, Toyota Hilux SRX Plus, com bônus de 30 mil na troca do seu usado, na Terra Sol, Toyota, sabe onde? Caxias e Bento. Forte abraço à família Terra Sol. Tia Dona Del, assessoria equina, encurtando caminhos para o teu sucesso. Contatos pelo 5599-696-5986 ou pelas redes sociais do Tinho Donadel. Central de Reprodução, Schmidt Gonzalez, Fazenda Sarandica, Cabanha Três Taipas, Gráfica Caigangue, Ferrari Melo, Imóveis Rurais, Trailers Tirol, Fabiana Fagundes, Arquitetos, Arquitetura, que conta histórias, a parceria de JG Martini Fotografias. O programa tem o patrocínio master da KTO, onde a diversão acontece. Está chegando a fase final dos campeonatos europeus e a KTO tem muita coisa. Tem NBA, né, que está também no auge da sua temporada. Champions League, tem muita coisa lá na KTO. Vai lá, se inscreve, te diverte, porque a KTO é onde a diversão acontece. Bom, fugindo um pouco do meu roteiro aqui, quero dizer para vocês que nós vamos começar hoje uma série de programas relativos ao Bocal de Ouro. Vem aí a prova, a final dos inéditos da ABCC. O Bocal de Ouro. Daqui exatamente um mês, nós damos o pontapé inicial para o Bocal de Ouro. Na verdade, no dia 18, né? Vou passar daqui a pouco a programação para vocês. Final de inéditos que está com inscrições abertas. Começaram ontem as inscrições, tá? Vão até o dia 8 as inscrições, tanto da final dos inéditos, ou seja, do Bocal de Ouro, quanto da outonal, que acontece paralela à programação do Bocal de Ouro esse ano em Esteio. Certo? Bom, nós, nesse primeiro programa, escolhemos falar sobre os 10 primeiros colocados no ranking, tanto nas fêmeas quanto nos machos. Esse ranking está disponível no site da BCC, como todos que nos acompanham são criadores sabem disso. Nós pegamos esses 10 animais, talvez a gente fale algum outro, sim, né? Mas basicamente isso, não temos como falar de todos os ranqueados, né? Porque nós queremos dar atenção a esses 10. Talvez a gente faça um outro programa sobre ranking também, né? Até antes do Bocal, porque nós teremos vários programas das terças-feiras e programas extras, tá? Então a gente vai falar sobre isso, sobre os 10 primeiros desse ranking divulgado pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Vamos lá! Para iniciarmos a nossa série Bocal de Ouro, vem aí o Bocal de Ouro. Primeiro programa, convido vocês a chegarem junto aí com esse mate, compartilhar esse link e também, né, vamos lutando contra jogo de futebol, vamos lutando contra todo mundo. Aliás, lembrar que daqui a pouquinho começa, né, os nossos patrocinadores aqui, a Parceria Leilões tem um remate importante hoje. Tem um remate importante hoje, tá? Que é o remate da Carapuça, tá? E daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês aí essa... Às 19h30, foi modificado o horário, às 19h30 tem remate da Carapuça pela parceria Leilões. Vamos lá, chega comigo aí, Thiago Lima. Boa noite, meu irmão, tudo bom?
Boa noite, Leonso, tudo bem? Boa noite, ouvintes do Cavalo Crioulo Debate, da Rádio Sul aí. Estamos aqui de novo hoje, vamos falar sobre o Bocal de Ouro. Essa baita prova que vai ser hoje, esse ano de peleia, por as médias do ranking aí, muito cavalo bem pontuado na morfologia, muito cavalo bom aí defendendo na pata também.
Verdade.
Vai ver aí a mescla no ranking de cavalos de morfologia mais baixa e funcional e de cavalos com a larga campanha morfológica e correndo hoje, né? Que é o que a raça vem em busca sempre.
É verdade, é verdade. A gente tem esse trabalho e a cada ano que passa, a gente vê mais animais ranqueados no freio que fizeram campanha morfológica e também vice-versa, né, Thiago? Tem bastante animal aí fazendo campanha morfológica que já correu o freio de ouro, né?
Também.
Coisa boa.
Isso aí é a forma das cabanhas trabalhar, né?
É isso aí.
Trabalham numa... Alguns também, tem gente que a gente sabe que popam algum animal na morfologia, direcionado à prova também. Aí aparecem animais inéditos, inéditos de pista em geral. Nunca saíram de casa e fazem uma pontuação morfológica lá, mas essa égua não saiu, não. Isso foi uma forma da cabanha trabalhar e preparar um animal direto para as provas funcionais.
Tá bem. Vamos para as missões, depois de entrar na fronteira, vamos para as missões. Chega aí, Tio Donadel, boa noite, meu irmão, bem-vindo.
E aí, boa noite, Leôncio, boa noite, Tiagão. Boa noite a todos que nos acompanham pela Rádio Sul, programa Cavalos Crioulos em Debate. E estamos aí para mais esse debate aí, que é um debate quente, hein, Tiagão? Esse ano promete, hein?
Esse é a primeira prova funcional, né? Eu acho que vai ser uma prova que é briga de cachorro grande, né?
O que, tem de diferente, Guris? O que tem de diferente já que a gente está falando disso? É realmente isso, porque vocês são os caras que trabalham muito com a morfologia, os dois, né? Hoje o Tinho mais voltado assim para a morfologia, o Thiago também. Tem muito animal que está classificado que já fez campanha morfológica, é isso?
Nem tanto sobre a morfologia, né? Pode ser um número maior. Não, mas temos os nossos representantes aí no bocal e no freio todo ano também. Sim. E esse ano eu acho que tem de diferente, Leôncio, é que tem uma cavalhada com morfologia alta. Eu não lembro de ter um bocal com um número tão grande de participantes com a nota morfológica aí acima do 7,6, 7,7. Então vai... Tem 8 cavalos que partem do 7-7 de morfologia. Animais premiados na morfologia, né? Muitos deles, 3 Roseta, inclusive um é que foi campeão do State. Então, eu vejo muita competitividade esse ano no bocal, como a nossa prova é uma prova morfofuncional. Acho que essa cavalhada aí vai se tirar pedaço.
É a tua sensação também, Thiago?
Com certeza, né, Leôncio? Por questão de provas e de animais que correram as provas, eu acho que vai ser, talvez, dos bocais mais peleados. Porque não vai ter tanta disparidade morfológica na ponta, principalmente.
Sim.
E vai dar condições de todo mundo, os 16 finalistas do domingo, eu acho que... vai estar sempre em aberto as vagas, entendeu? Não vai ter aquele cavalo, vou pegar e vou disparar na frente e vou administrar a prova. Eu acho que vai ser muito parelho, talvez o bocal mais parelho, porque aí os outros bocais corria 3-4 cavalos mais pontuados na morfologia e um segundo time de morfologia mais baixa.
Sim.
Sempre no limite, né?
E aí, outra coisa, antigamente qualquer intempérie do tempo mudava todo o panorama da prova, né?
Não tem mais, né?
Agora não tem mais, agora não tem mais esse fator, é muito mais parelho, vai emparelhar muito mais as provas, creio eu.
Claro. Guriz, olha só, antes da gente começar a falar deles individualmente, estava olhando hoje à tarde aqui, uma curiosidade, tá? Nós temos nos machos 35 animais acima de 18, tá? 35 animais acima de 18. Nas fêmeas, nós temos 52 fêmeas acima de 18. 51 fêmeas acima de 18. Tá?
Então, é, a gente...
então estamos falando aí realmente.
Pode falar. A gente percebeu aí nos machos aí, os dois primeiros cavalos se distanciam um pouco na média, mas nas fêmeas a gente tem. São médias mais parelhas. No cavalo tem os dois primeiros cavalos, tem 21. Aí cai para 20 o terceiro, 20 o quarto, 20 o quinto, 20 o sexto, e aí cai mais.
19.800, o sétimo.
É, 19.800, 700, 500. E nas fêmeas, não. A gente não tem uma média tão alta de largada, né? Mas na casa elas são dos
mais
20.
Homogêneas, né?
Isso, na casa dos 19 aí são muito mais homogêneas, né? 19.900, 19.900, não baixa, 19.800, demora mais para baixar.
Até a 22ª fêmea, Tinho, tem 19 de pontuação, 23ª, que é a lambada da Gabi São Pedro, tem 18.956. Para ter uma ideia do que nós estamos falando e o que nos espera aí, né?
Sim, mas nos espera a primeira égua tem 20.724. E a segunda, e a décima égua tem 19.530. Olha aí.
É um tropeço, né?
São 10 posições, mas a diferença é quase que uma prova. É uma prova.
Isso aí. Guriz, vamos começar pelos machos, é isso? É isso, meu diretor, meu consultor aí para assuntos de ranking, Tinho e Dona Del, é isso? Vamos começar pelos machos, então. Aqui, ó. Bom, já falei aqui das inscrições, né? Importante também que eu vi no site hoje e que eu vi muita gente falando, o camping, inscrições para o camping vão até o dia 5, tá? As inscrições para o camping vão até o dia 5 de abril. E as inscrições da outonal para o camping abrem no dia 6 e vão até o dia 11. Portanto, tá? A programação, ela vai... O bocal até a quinta-feira, onde, depois das andaduras das fêmeas, começam, tá? Já na sequência, o julgamento morfológico da outonal. Aí tem na quinta, tem na sexta e tem no sábado. E depois, no domingo, somente a final do bocal pela manhã. Qualquer dúvida está no site da ABCCC. Bom, vamos lá. Ranking bocal. Estamos nos machos. O décimo animal, aliás, me chamou a atenção também o grande número de animais entre os 10 que são de fora. Dos 10, 4 são. 2 do Paraná e 2 de Barra Velha. Tá? Então, os 2 do Paraná foram classificados na classificatória de Balsa Nova. Meu Deus, na credenciadora de Balsa Nova, tá? Do Paraná. E é o décimo e o primeiro também. Então, são animais de lá. Vamos começar, então, falando do Lajeado Valente, ele que chegou com uma média de 19.518. Vinícius Krieger é o expositor. Cabanha do Lajeado, Guarapuava, Paraná, e o ginete é o Felipe Krieger. O que vocês têm a me dizer a respeito deste que chegou?
Johnson, o Valente é um filho do Vulto, Asmalker Vulto, que é sedutor, numa mãe Asmalker El Niño.
Tá? Sim.
É o Vulto, um cavalo que já tem uma larga campanha de produção morfológica, agora já aparecendo na pista nas partes funcionais. Tá? E a mãe dele, a Oca Justa Causa, é uma filha do Algarrobo, grande campeão de Palermo, grande campeão do Prado, numa égua que vai ao Manhaneiro Abanico de novo, quer dizer que é um inbreeding em Abanico, e um cavalo de umas características, eu vi ele por foto, mas um cavalo de umas características raciais maravilhosas, entendeu? Bonito o cavalo, assim.
Ei. Enquanto ele saiu 7,5 de 7,400 de... É,
eu não sabia. E, é, muito bonito. 7,4.
Tá craque esse Thiagão.
Não, ele é. Ei, só um pouquinho que chegou um outro convidado aqui. Boa noite, seu Caco. Boa noite, Pilcha Nova.
Boa noite, Leôncio. Boa noite, Tinho. Boa noite, Thiagão.
Boa noite.
Eu peguei no caminho aí, Tinho, mas tu não sabia. Bah, se eu começo a te contar a história desse rapazinho aí, esse Thiago Lima, por essas cabanas, pelos países pique, tu te atira no chão aí.
Gordinho conhece, né, Cacô? Tem uma viagemzinha, né?
Não, e o que ele não conhece agora, tem outra que eu descobri dele ontem, que ele não conhece, ele inventa.
Mas aí tem que pesquisar para descobrir, né?
Claro, tem que deixar que ele pesquise.
Pelo menos Caco. Vem, Caco. Nós começamos o programa aqui falando do décimo cavalo, ele já largou desdobrando o pedigree, o homem veio afiado mesmo.
Não, ele estava ontem, eu encontrei ele aqui em Uruguaiana e ele só falava nisso, só falava no...
Ele estava treinando.
Já estava afiado e nós querendo alinhar a conversa para o outro lado e ele voltava no tema do
programa. bem mandado, né?
Bem mandado.
Patrão mandou, bem, Caco? Atrapalhamos a corrida de vaca do Caco, ele estava treinando no final da tarde.
Né, nós vinha cruzando pelo lado das casas e nos topamos com um boi meio pintado, não podia deixar de dar um
Tá bem. Que bom, Caco, obrigado por estar aí também, tá, meu irmão? Obrigado mesmo. Bom, então, peraí, vamos só para não levar adiante aqui, vamos falar do Jalisco, Caco, que é o 11º, né? Fala um pouquinho para nós, ele é fantástico, né?
O Jalisco é filho do Fantástico, na Amanda. Amanda foi finalista do Freio também, uma filha do Guindo, na Ricoleta. Essa família da Ricoleta aqui, a Ricoleta vem a ser a mãe do Jaguar, a avó do Jalisco. E bom, aqui na GAP, quem já visitou sabe bem que a BT Julieta, que descende, eu me criei escutando meu pai falar muito bem da BT Nicotina. E a Julieta descende da Nicotina e transmite essas características, animais morfológicos com muita aptidão funcional. Então, tenho o prazer de lidar com essa família aqui da BT Julieta. E enche a cabanha de indivíduos, quanto menos espera, tem 5, 6, 7 descendentes da BT Julieta nas cocheiras. E o Jalisco é mais um deles, um cavalo que sempre se mostrou muito bem desde os primeiros galopes. O Emerson já era bem apaixonado por ele e já domamos 3 irmãos inteiros aqui e os 3 irmãos inteiros respondem muito bem.
Ele classificou aí em Uruguaiana, né, com 19,462. Tem a lembrança de quando ele saiu de morfologia?
8,400 e alguma coisa, né? Se não me engano.
Bárbaro. O Tinho estava falando isso, que o que tem de morfologia alta é impressionante, né? Nesse
Caco, tu te lembra de algum ano de ter 8 cavalos, que nem esse ano, assim, com nota acima de 7,7?
Não me lembro e acho que é muito difícil, né? Tomara que vários outros anos aconteça isso. Mas é um ano para ficar marcado na história. É uma raridade. Esses dias no encontro ali na reciclagem dos jurados, nós comentávamos isso no pós reciclagem ali antes da janta. O comentário era esse. Chegamos que poderia ter, se eles chegando em boas condições, poderiam ter até 8 cavalos com 8 de morfologia.
Esse é o teu destaque, Caco, do bocal, já que os guris já deram dele, tu não tinha chegado. Esse é o teu destaque?
É, para mim, sem dúvidas, que é um grande destaque, né? E eu sempre gosto muito de prova. Para mim, as melhores provas são aquelas provas que não têm favorito. Quando as provas têm um favorito, e eu particularmente penso isso, que todo mundo sai atrás de vencer aquele favorito. Sim. e terminam botando fora muitos dos seus cavalos. E quando todo mundo vem, não tem favorito e todo mundo trabalha e vai pelo seu melhor, saem provas fora do comum, fora de série. Isso sempre costuma acontecer no bocal, no freio, onde seja. Sempre noto isso. É um pensamento particular que eu tenho. Então, como não tem favorito, acredito que vai ser um bocal de um nível fora do comum.
Que legal. Tiagão, vamos lá então, Tiagão. Nós estamos falando do décimo... Vamos relembrar aqui. Vamos relembrar aqui, como a gente combinou de
falar lajeado dos 10 primeiros. Valente.
O Valente. Lajeado Valente, tá? Classificou lá em Balsa Nova, 19.518. Exposto pelo Vinícius Krieger, Cabanha do Lajeado, Guarapuava, Paraná. E montado pelo Felipe Krieger. Tá bueno? Nós vamos falando, Caco e Tim, qualquer comentário aí, vocês atravessem o samba de vocês na avenida aí, não tem problema, né? Mandar um abraço pra turma lá de Santa Catarina, ó, chegou aqui, ó. Esse homem aqui disse que estão aprendendo a paletear esses caras de lá, né, Caco? Hein?
Te bota neles pra
eu
te
não,
ver.
Deixa pra ti.
Teve um ele escova o cara, eles são... Não dá, eu sou amigo, né? Eu vou com eles, só julgo eles. Eu tenho prazer de julgar eles. Correr contra não me animo.
Abraço, Rafa. Abraço para vocês aí. Bons, Caetano. Vamos lá, Tiagão. Eu tenho que me educar, que eu chamo ele de Tiaguinho. Né?
Ah, é. O nono cavalo, Wilson. É o Puma do Taboão.
Ah. Nono cavalo. Classificou em Cruz Alta, Puma do Taboão, 19.529. Exposto por Conrado Banholas Ferreira. Taboão Sementes, Boa Vista do Cadeado, Rio Grande do Sul, montado pelo Daniel Teixeira. Quem é ele?
Esse cavalo aí é filho do Chicão. Um cavalo que voltou a ser expressivo. Nós estávamos comentando com o Tiagão que esse ano, nesse bocal aí, aparecem vários animais, muitos filhos e bastante netos do Chicão. Genética já renomada, né?
E até bisneto, né, Tinho?
Isso.
Tem cavalo bisneto do Chicão aí, já correndo bocal.
E esse cavalo tá bom, correu bem lá em Cruz Alta. A mãe desse cavalo aí também tem campanha, fez campanha morfológica, né? Produziu, ela foi finalista de esteio e a avó produziu outros animais que foram finalistas da morfologia de esteio. Então, um cavalo aí com um pedigree bem equilibrado. Chicão numa linha que produziu vários outros animais finalistas da morfologia.
O Chicão é sempre dos bem queridos pelos jinetes, Leôncio. É um cavalo que os comentários sempre são uma linha de cavalos que gostam muito da prova e aceitam treinamento. São cavalos muito na mão, de excelente temperamento e respondem muito bem dentro da prova. Até lembro sempre do Colares falar. O Colares sempre gostou muito e sempre falar que são cavalos que se agrandam dentro da prova.
Não lembro nos últimos tempos assim de cara, vocês vão me corrigir, de filhos dele assim.
Só o Peñarol da Boa Vista tem toda a prateleira de freio.
Tá, mas quantos anos faz isso, Cacô?
Quantos anos faz, Cacô? Não consegue o Peñarol.
Quantos anos faz? Conseguiu. Quantos anos faz?
Não faz muito. Não faz muito na pandemia e o Peñarol andava.
Três anos.
Dois anos verdade. Atrás andava aí dando-lhe. E já está começando a correr os primeiros filhos aí. Lá
correu,
na acho
que seis, correu três anos de
É verdade.
Acho
que
tem três freios o Peñarol, né?
E fique, tem, né?
É verdade. Depois aquele... Eu achava que fazia mais tempo, achava que era 19, que era 20. Não, é 22, é 21, 22. Não,
antes dele, um pouco antes dele, tinha o Revelto Cristal, que era também do Chicão.
Sim, marcou época Santa Etelvina e Helenita, né, das éguas emblemáticas, égua invicta, onde pisou, ganhou. Então, é um cavalo que... Vários filhos dele, onde o cavalo... Não, aquele... O Aclaro era filho dele, Frei de Prata, o Aragano da Boa Vista. Pai do Guerreiro Marupá, que nós falávamos ontem, Tiagão. Isso. E também, não, é assim.
A querência da Boa Vista.
Sim.
O Chicão dá um programa só para falar dele.
Que legal. Esses dias
até me perguntaram. Esses dias estavam questionando, estavam falando sobre os melhores cavalos com desempenho dentro do freio de ouro. Aí foi citado bastante o nome do Nobre e de outros cavalos, né? Mas o cavalo com mais desempenho dentro do freio de ouro é o Chicão. Bem distante dos outros.
E aí, o Chicão tinha várias particularidades que meu pai contava, que o Chicão foi o primeiro produto inscrito por tipagem sanguínea na época. Na raça, foi o Chicão.
Olha aí. Essa história aí, ó, ele me contou umas três vezes. Essa história do Chicão dá um programa. Essa aí, tirando a reprodução.
É verdade. Foi um cavalo que... Todo cavalo bom tem história. E o Chicão, mais um deles.
Que legal. Bom, posso ir adiante?
Vamos.
Onde estamos, Thiago?
Estamos no oitavo.
Só em Guriz, acho que eu vou falar da nota de morfologia do cavalo do Krieger, do Felipe Krieger, que morfologia saiu o do Taboão, acho que vamos manter o padrão aí, fica bem, fica um
tá, boas. Deixa eu procurar aqui então, porque eu não tenho ele aberto aqui, eu já acho aqui, tá? Já acho aqui, é porque eu tava com a planilha de Bossa Nova aberta. Vamos falando então, enquanto isso, do oitavo, Divina Aliança Lastro, tá? Barra Velha, ele... Classificou em Barra Velha com 19,765. Fernando Evers é o expositor. Cavalo Divina Aliança, Mafra Santa Catarina. Carlos Daniel Rodrigues da Cunha é o jinete.
Isso aí, o Caco também vai falar. Mãe é São Pedro.
Ele é filho do Diamante do Recanto Criolo. Na Aleluia de São Pedro, Caco, que é Pampa. Na Quitanda de São Pedro, que é debochado do quartel mestre, uma mãe, o Trijo.
Que... Tu sabe que o Diamante, esse cavalo aí é dos melhores cavalos que eu já vi fazer prova e tive o prazer de julgar ele. Uma vez eu me lembro em Palmeira das Missões, o Grosa nesse cavalo. Esse cavalo com um jarrete inchado. O Grosa, me lembro do Grosa botando ele no gelo e depois ele entrava na mangueira e metia 9 e 10 de a parte. É impressionante, era impressionante a qualidade desse cavalo. Craque dos cavalos buenos que eu vi, foi o Diamante. Bom, e a linha materna, essa dele, é uma linha materna que aqui na São Pedro deixou boa descendência. E, inclusive, esse cavalo que a Valentina e o Pedro agora andaram ganhando as paleteadas lá no Zeca, vem a ser irmão da Aleluia, o Buenacho de São Pedro. Então, famílias que deixam história, o BT, o Trijo, bueno. Na minha época de criança, era o cavalo dos sonhos, nosso cavalo dos sonhos, e era um cavalo maravilhoso, de lindo e muito bom. Uma infelicidade não ser um cavalo que não tenha ganhado um freio de ouro.
Tá bem.
Achou as notas aí, Leôncio?
Tô achando. Não, vamos adiante, vamos adiante, e depois eu passo tudo. Dele
materno, olha, é um pedigree que eu falo que nunca perdeu. Pampa de São Pedro, debochado, quartel mestre e o Trijo.
Essas composições assim são muito boas e garantem muito o resultado, eu vejo na atualidade, assim, onde junta animais. Aqui tem essa linha da Paisana da Canhada, freio de prata com o faceiro do Junco, freio de ouro, e quando você usou o Pampa em cima, três animais premiados no freio, assim, quando tu pega para domar, os descendentes são fora do comum de cima.
Maravilha. Vamos para o sétimo. Gato Mouro do Itaó. Classificou em Barra Velha também, 19.832. Gianmarco Costa Weber. Cabanha. É Pailon ou Paijon, Cacô?
Eu acho que é Pailon.
Pailon?
É, Pailon. Feira do Sul. Fabrício Barbosa é o jinete.
Esse cavalo aí é outro cavalo de composição do pedigree, muito importante, assim, de cheio de chefe de raça, é filho do Hermoso. E a mãe é filha do Desafio, numa égua cara e coroa, numa égua Chicão.
Baita, pedigree. E esse cavalo, se eu não me engano, deve a planilha, assim, acompanhar na primeira fase. uma baita primeira fase, né, com umas andaduras, cola as placas nas andaduras, dá vontade do cara olhar as andaduras, só de olhar a nota ali.
Essa linha do desafio a gente vê seguido animais bem bons de andadura, né?
Bom, ele era um cavalo distinto, né, de andares, e um tranco, um trote, um galope e com uma concentração, né, uma correção de movimentos e muito concentrado no jinete, assim, é bonito de ver.
Eu vou me atravessar um pouco no assunto, porque a gente está falando de ranking, mas é bom para quem vai ver o programa, porque o ranking é muito bom a gente falar, mas tem muito cavalo aí que está fora do ranking dos 10, que vai pelear forte com certeza, né?
Sim.
Porque tem bons cavalos que pegaram uma prova com interpério de tempo, em gado, ou não estavam tão prontos para a credenciadora, propositalmente, para chegar mais pronto no bocal, né? Então, tem várias situações dessa aí que eu acho que são importantes serem comentadas, né? Porque cada cavalo com o seu planejamento.
Muito bem comentado. Hoje o Leôncio, quando nós estávamos dando uma falada mais cedo, me atirando no arame, dizendo para ele dessas coisas, né? Tinha do planejamento para chegar no boca. Calma, dele, calma, que é o programa da semana que vem, tem a calma.
Semana que vem nós vamos conversar com os homens que montam a cavalo, né?
E outra coisa. Animais que foram em alguma credenciadora, deu algum percalço, saiu fora e veio e depois marcou uma pontuação expressiva também. Tem animais de duas credenciadoras correndo.
Sim.
Pode acontecer, né? Eu sempre tenho bem gravado a Alcalina Malfer. A Alcalina Malfer veio a Esteio, se não me engano, aquela credenciadora de novembro, não credenciou. Foi a São Rafael, estava julgando, ela ganhou a credenciadora. Não me lembro se correu o bocal ou não. Acho que até correu e não classificou. E depois foi na classificatória da região, ganhou e ganhou o freio. Então, correu 5 provas no ciclo, sendo que a gente sempre fala, né, que é prejudicado o animal novo que correu demais, mas... E não é que ganhou o freio, né? Ganhou um freio que... Todas as outras que pegaram pódio naquele freio podiam ter ganho. Se fosse outro ano, tinha um ganho freio também, porque foi um dos melhores freios da história.
Tá, então tu olha a coincidência, então, já que tu falou, nós estávamos comentando com o Tiagão, pois o cavalo esse que é líder do ranking é o crioulo que monta, saiu numa credenciadora, ele não credenciou, aí voltou de novo, credenciou e é o mais pontuado.
É.
Maior coincidência, o cavalo crioulo.
Eu conversei com o Fagão a semana passada, e o Fagão estava na credenciadora, e ele disse que o cavalo não entrou por bueno, começou a botar velocidade demais, e aconteceu uns probleminhas de prova ali, ele caiu por ser bueno demais numa prova, não pontuou tão bem, ficou, esse é o tal, saiu fora por ser bueno.
Claro.
Acontece.
Para onde vamos?
Sexto.
Cascada em Lagoa Vermelha, Campana Faça o Gosto, 20-140. Mário Mogla Sunhê é o expositor, Cabanha Campana, Bagé, e o jinete é o Daniel Teixeira.
Leôncio, aí tá um dos cavalos que já começa, foi duas rosetas em Esteio, tem uma campanha morfológica expressiva, vem do Tanido Cantagajo, na Tutora, que é uma égua também, tem uma campanha morfológica, é finalista do freio, um pedigree que vem do Brasão, no Guapo, entendeu? Um cavalo que tem uma consistência, uma solidez de papel muito, muito diferenciada. E agora vem para correr, né?
Importante, né, Tiagão? Importante esses cavalos premiados na morfologia que saltem para a cancha funcional. O pessoal questiona muito e aí agora esse bocal aí veio para mostrar isso, né? Esses 8 cavalos aí que com destacada morfologia, com campanha morfológica, mostrando que não está dividida a nossa raça. Eu, particularmente, não acredito nisso. E não está dividida, e esses animais de morfologia boa também podem andar muito bem. Assim que o Faço o Gosto, eu lembro de quando eu era criança, mas eu tenho boa memória. Eu lembro quando quando a avó dele foi lá para a tala para botar em cria. Foram junto a Campana Jarana, mãe do Campana Naco, e a mãe da Campana Nicotina. Me lembro bem clarinho das duas, foram para botar em cria com um guapo. E daí nasceu o Campana Naco e a Nicotina, que é a mãe da tutora, né? Aí com o brasão, que o Marizinho botou com o brasão, nasceu a tutora maravilhosa. Não me engano, correu com 8,5, né? E o Mário correu o freio nela. E agora já eu faço o gosto com a campanha essa que tu falou, morfológica, e já pai também de animais finalistas, né, da morfologia. E então a gente viu até no dia de campo, lá o Tinho estava presente, a produção desse cavalo, já é um cavalo que tem uma produção bem destacada. E o bom, e ele vem a ser filho do Tanho do Cantagajo, um cavalo que particularmente eu tive sempre um apreço muito grande, primeiro pelo pai dele, as histórias o pai contava do avô, já paterno do Cantagajo, o Dormido El Afinado. Foi um cavalo que chegaram a fazer uma regra na Argentina, que depois de ser tricampeão de qualquer esporte, não poderia participar mais, por causa do Dormido El Afinado. Foi campeão, tricampeão de movimento à la rienda, era craque de montaria. O Noteiro Muerepojo, pai do Cantagajo, tem uma história também bastante particular no remate da São Baldomero, lá quem conheceu. Era um remate muito lindo, remate feito no pátio, no jardim da estância, todo com feno na volta, e o pessoal sentava todo na volta, e entra esse putrilho chileno puro, e o Muerepojo começa a disputar a Letícia, mãe do Juan Peirano, contra toda a família Bagester. E na época foi preço recorde, era putrilho de 2 anos e valeu mais de 30 mil dólares, onde a cavalhada valia 10 mil dólares. E a família Bagester comprou, e foi o primeiro cavalo que eu comecei a ver na Argentina, assim, que botava campeões de morfologia e campeões nas provas funcionais. E aí, quando tivemos a oportunidade de comprar o Cantagajo para o Brasil, você comprou, e ele vem mostrando que é dos pais com o maior número de filhos no bocal de ouro, né? Se não me engano, tem quatro ou cinco animais no bocal de ouro, quatro no bocal de ouro, e tem no mínimo 5 credenciados para esse ciclo do freio.
Sim, é verdade. Tem bastante do Cantagajo começando a mostrar, né? Bom, pessoal que está chegando aí agora, estamos falando dos 10 primeiros machos, daqui a pouco a gente fala das 10 primeiras fêmeas. Um apanhado geral, como eu disse, não consegue esmiuçar tudo, porque é muito animal, é muita, muita genética. Mas estou aqui com esses craques aqui, Caco Souza, Tinho Donadel e Thiago Lima, Thiagão aí que está nos fazendo esse costado aí, e Rafa Caetano chegando também, Terça de Galo, obrigado, Rafa, abraço para ti, abraço para vocês aí. O Clayton nos assiste de Chapecó, Santa Catarina. Meu amigo LCP, lá, direto de... É Itapema? É Meia Praia? Nunca sei, projeto. Mas vai, um abraço. Marco Rodrigues, e não furou o pneu, aguentam mesmo. De quem será que ele estava falando? Deve ser, eu acho que era do Chicão que nós estávamos falando naquela hora. Tiagão! Para onde vamos, Tiagão?
Vamos pro Vale Ouro, né?
Vamos para a Vacaria.
Vacaria.
Vale Ouro do Recanto Crioulo, é isso?
Ele mesmo.
Exposto pelo Adelmo Ress, montado pelo Cláudio Fagundes. Me fala dele.
O Vale Ouro é um filho do encomendeiro do Recanto Crioulo, na Nobreza, que também é manhaneiro manicheiro, em BT Bravo. A Nobreza foi uma égua que também tem campanha morfológica, é finalista de esteio. Das mães que foram em pista e hoje já vem se aprovando como mãe.
Esse cavalo encomendeiro, um cavalo muito lindo, né? Quem lembra dele correndo e já com filhos premiados, né? Uma colorada do Darley, agora me falha a memória, que o Fabinho vinha ganhando a FIC, até vinha ali disputando um freio da FIC, uma infelicidade, saiu fora, mas já é um cavalo que pai comprovado, ele era craque e você vê que passa para sua descendência essas características, suas características.
Sim. Esse é um cavalo com todo o trabalho do Derlei, o pai, né, que é o cavalo que a gente está falando, encomendeiro, vem da bazuca do Junco. E a mãe vem da Fortuna do Junco. São duas éguas que fizeram a base e montaram famílias do Derlei. Então tem toda a essência aí do criatório do Derlei nesse cruzamento.
A verdade é que os pés da Três Coxilhas, no geral, né, são muito bem armados, né, com uma solidez bárbara
Muito bem alicerçado, né?
Hein, guris, aliás, falando nisso, eu não rendi uma coisa que eu acho importante dizer. Que trabalho faz o Derlei, né, guris? Que trabalho, que baita rematão, né, Cacô? Que baita festa, né?
Não é de hoje, né?
Não, mas, cara, a gente tem que falar o que é, temos que falar. Temos que falar, uma referência em Santa Catarina. Trabalho do Derlei, né?
Jonso, não só pela cabanha, e sim pela raça crioula.
Claro, mas é isso que eu falo, a gente tem que falar disso, nós temos que subir a régua sempre, irmão.
Subir a régua. O Derlei é dos caras que faz um trabalho em prol raça crioula, expandindo, né?
E o formato dele também, assim, traz muita gente, né, Tinho? Muita gente que não é do nosso meio, né, para dentro da raça. Isso é importantíssimo, cara.
Faz um trabalho brilhante, né? E um cara que tem resultado morfológico, tem resultado funcional, ele monta muito bem. É um cara que realmente vive aquilo ali. É brilhante o trabalho dele. Esse trabalho que ele faz de agregar, de trazer todo mundo, de trazer para casa, de fazer o pessoal ir lá, de fomento, digamos assim, é bárbaro. De botar todo mundo no jogo, né?
Muito bom. Muito bom. É isso aí. Bom, o Caco acho que ficou sem pilha lá, mas daqui a pouquinho ele volta. Jacinto Calabassa TE é o quarto colocado até o momento no ranking com 20.400. Exposto pelo Marcelo Rezende Moglia, que amanhã é Calabassa, Bagé, e montado pelo próprio Marcelo. E ele credenciou em Esteio também, em Bagé, perdão. Em Bagé. Aí estamos falando de, né, Tiagão?
Que aqui já entramos na, entramos na casa dos Três Rosetas, né?
Muda o penteado, né?
Muda o penteado. Um cavalo que é um pedigree... Talvez dos últimos 10 anos de sedutor, campeão de Esteio, campeão da FIC, dinastia, campeão de Esteio, campeão da FIC. Um cavalo que já vem com Três Rosetas em Esteio, representou o Brasil na FIC, pegou uma pontuação expressiva com a pista. Eu vi o domingo dele, a segunda fase dele em Bagé, uma pista atolando. Sim, e ele se comportou na mão do Marcelo, mostrando uma habilidade funcional diferente.
Sim. Tinho, o que falar desse cavalo, Tinho?
Não, também, o cavalo que também está aí dentro dos que quebram paradigma, né? Multifinalista da morfologia, premiado em alto nível na morfologia. Se mostrou nas provas aí um cavalo sério, constante, muito maduro. É dos cavalos de pelega.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, Grito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Voltando à minha afirmação, que pode ser que esteja errada, que vocês hoje têm um foco muito maior, tu, principalmente, que já fosse ginete, tem um foco muito maior, eu te vejo muito mais volume de animais na morfologia. Por que que ali, no corredor ali, ó, isso eu sou um cara que frequento muito os corredores, ainda não frequento as cocheiras, porque não fui convidado, vou começar a frequentar.
Eu não tô escutando.
O que que houve?
Tá ouvindo, Tiagão?
Agora eu tô escutando, o Leonso ficou tremido a voz.
Tinha um cachorro acuando aí, ficou complicada a coisa. Por quê? Tá me ouvindo, Tiagão?
Não escuto.
Então vou te remover aqui e tu volta de novo enquanto eu falo contigo, tá? Tinho, por que que o pessoal... por que que o pessoal não se empolga com animais que foram bem morfologicamente correndo freio? Sempre tem um comentário, vários comentários. Pá, olha aí, ó. Cadê a doma do cavalo de 8 e pouco? Cadê? Cara, nós vamos ter que quebrar esse paradigma aí, né? Vamos ter que quebrar.
A gente fez aquele programa com o André, já quebrou esse paradigma, mostrou através do resultado. Mas, no geral, o que que acontece? Esse ano, até no Bocal, como a gente falou, a gente vai ter 8 cavalos que podem sair com 8 e mais de 8. Mas, no geral, todos os anos é uma quantia bem pequena, são um ou dois, entendeu? É uma minoria. Aí, se tem dois, um não anda bem, o pessoal senta a ripa, né?
Tá, mas agora, se tiver... Assim, ó, animais que foram muito bem na morfologia, até poderia citar nomes aqui, não vou citar, foram muito bem em campanha morfológica, né? Quando corre o freio, parece que os caras ficam torcendo contra.
Não, mas a gente tem vários exemplos de cavalos de... com campanha morfológica extensa e campanha funcional extensa.
Sim. Não, eu sou um que
acho torço. A gente fez aquele programa, das 50 melhores membros funcionais, 27 desses animais fizeram campanha morfológica de alto nível. Então, é uma coisa que caminha junto. A ilusão de ótica se dá nisso aí, Leon, que antigamente a gente tinha dois cavalos de 8 correndo por aí. Aí um tinha bom desempenho e o outro nem tanto. Aí, tá vendo aí os de 8, porque tinha só dois. Se tivesse 15 correndo, 5 andavam bem, 10 mal, não ia lembrar, não ia causar essa ilusão de ótica, né?
Claro, claro. Não, mas nós vamos cada vez, como eu estou dizendo, a régua está subindo, nós vamos ter muito mais, né?
O número de, em proporção, o número de cavalos de 6 e 8, 6 e 7 andando mal é muito maior do que os de 8. Só que como o número deles é maior e é mais comum, digamos assim, ninguém fala nada, ninguém vai comentar. Porque não são cavalos com premiação morfológica, não tem uma campanha anterior, né? Então vamos Sim. lá, tem 15 cavalos de 6 e 8 correndo na final do freio, só dois andam bem. E o resto não anda bem. Só que não se fala. Pela proporção, né?
É isso aí. Que os homens abandonaram, será? Daqui a pouco eles estão de volta aí. Tu tens aí, tinha o... Vamos continuar aqui para não travar. Nós estávamos falando do Jacinto Calabassa, né? Algo mais assim, de TE.
Não, eu achei um cavalo assim que está aí para quebrar os paradigmas também, né? Cavalo que fez uma campanha muito forte, é brilhante, tem um pedigree importantíssimo, né? E agora veio fazer campanha funcional, se mostrou um cavalo maduro, constante, acho que é cavalo de peleia grande. Cavalo que vem com tudo do bocal.
Bueno, em Cachoeira do Sul, classificou, credenciou o terceiro, deixa eu ver aqui que o Thiago está voltando aqui. Thiago está voltando. Fala, Thiagão.
Oi.
Fala, Thiagão.
Oi.
Voltaste?
Voltei. Onde vocês estão?
Não, nós estamos te esperando para chegar no terceiro aqui, tá?
Tá.
E aí, mais alguma coisa a falar do Jacinto que tu queira falar? Eu acho que não, né?
Já falamos. Não.
Cachoeira do Sul... Ponteiro da Vendramin, 2469. Tá exposto por Vidal Vázquez, argentino.
Né?
E o Tomás Gonçalves é o ginete. Voltou o Caco também. Dale, Caco.
Perdão, Guris, perdão. O Bacudo é coisa triste. Não tinha botado
o telefone para
carregar aqui.
Estamos sem filha. Esse cavalo da Argentina, Caco. Estamos falando dele aqui, começando a falar dele aqui.
O ponteiro. Brasileiro adquirido por argentino.
Isso.
Esse cavalo, estou louco para. Outro cavalo que eu estou louco para ver ele andando. Esse cavalo tem um pedigree bárbaro, né? E também de boas médias, né? Um cavalo maravilhoso e que anda muito bem. Ele já se apresentava muito bem nas morfologias, né? Um cavalo de excelentes andaduras e muito sério parecia, e você vê que tá respondendo nas pistas, coisa boa.
Também foi duas vezes duas rosetas
e finalista da e FIC, né?
Sim,
cavaloso.
E foi duas rosetas FIC também, né?
Foi duas rosetas, aí eu não lembro,
acho que foi.
Se ele foi de cavalo menor agora na última, pode ser que tenha sido, sim.
Tá.
Thiago, não falamos do sangue dele.
Ele é Asmalcre Sedutor, na Patrícia do Itapororó, que é Zapataço em Pascoeiro.
Essa linha, bueno, Sedutor dispensa comentários, né? O Sedutor dos últimos 5, 6 anos aí é dos cavalos novos que vem se comprovando... como pai, além de morfológico funcional, e, bom, vem todo dessa... O Guindo na FIC da Argentina de 2015, só para ter uma ideia, das 6 fêmeas que estavam na FIC, 5 eram filhas do Guindo na época. Só não era a Sananduva do Saltão. O resto tudo que é Chicão, as outras eram tudo do Guindo, que estava na FIC, do, representando o Brasil. E a Onhaguinda ganhou aquela FIC. Então, e a materna BT Hospedeiro, que é outro cavalo craque funcional, né, o sedutor, então não tem como negar.
E eu tô... Vai falar, desculpa.
Não, e a linha baixa é dizer do Sapataço, a contribuição do Sapataço no Itapororó, uma contribuição fora de série mesmo, a contribuição foi um cavalo que pegou, que deu muito certo lá, a linha materna, essa do, a mãe do sargento do Itapororó é filha dele, dentre outros, foi um cavalo que vem de uma égua tricampeã nacional de paleteadas lá, né, da Quelola, então tem uma consistência muito firme, sem falar em Pascoeiro, né? Pascoeiro é o outro cavalo que deu uma contribuição muito importante funcional no Brasil aqui.
E, Caco, tá dizendo o Leandro da Rosa aqui que o Penharol foi, a última apresentação dele foi em 2019, que o tempo voa.
Viu? Eu conheci a Patrícia, a mãe do Ponteiro, lá na Vendramin, égua lindíssima, muito forte, raçuda. E aí tive a oportunidade de domar aqui na minha casa, domar e cuidar uma irmã inteira do Ponteiro, também, égua muito boa, está em treinamento, acho que corre o ano que vem. E agora esse ano aqui está redomando a outra irmã materna, excelentíssimo, na mãe, na Patrícia também. Também mostrando muito boa. Trocou o pai, né? Trocou o sangue.
É uma linha, esse cavalo, nós analisando o pedigree dele aí, não tem como dar errado mesmo. Né? É muito consistente, ponta a ponta.
Que legal, cara. Que legal que nós estamos fazendo aqui. Um monte de mensagem chegando. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos falando do ranking, tá? Do bocal, dos 10 primeiros machos. Agora vamos para o segundo melhor, o segundo mais pontuado. Bueno de Quaracy. Participou em Santa Vitória do Palmar, chegou com 21,078, tá? Exposto por Rosali Tavares Jones, Cabanha Quaracy, Santa Cruz do Sul, e o ginete é o senhor de gelo, Fábio Teixeira da Silveira. Homem gelo.
Johnson, outro, né? Outro do time dos Três Rosetas aí, representando o Brasil na FIC, deixar pro Tinho comentar o pedigree dele aí, que tem uma dominância em cima desse pedigree.
Não, esse não é só Três Rosetas, grande campeão de esteio, né? Caco, tu entrou agora, nós estamos falando do Bueno de Quaracy, que é o segundo do ranking.
Eu já tinha percebido quando ele falou que era grande campeão de esteio, eu digo, tá, é o Bueno.
É, mais um que quebra o paradigma aí dos cavalos... Né, com campanha morfológica e vindo firme aí para funcionar. O cavalo se mostrou bom cavalo na prova, fez boas provas.
Tu viste outro a prova lá, que... Tinho? Tu tava lá?
Eu vi os vídeos da prova.
Sim.
Pô, alguns vídeos 21, da prova.
21,078, né? Pelo amor de Deus, né?
E aí, ele fez um atrapalho ali na primeira fase. Ele fez 14 de andadura. Aí não fez gires balbom, mas as provas com o gado muito boa. Aí na segunda fase fez prova sem gado, fez um baiar bem bom, sabe? Boa prova de baiar. Também se mostrando bom cavalo.
Que sangue ele é, Thiago? Só para relembrar.
Ele é Luceiro na bola cheia, que é quero-quero, né?
Bola cheia, irmã inteira da Algazarra, né? Algazarra também. Algazarra, me lembro desde Potranca, talvez foi um ego que não foi grande campeão de stake, merecia ter sido grande campeão naquela época. É uma fora de série de morfologia muito, muito linda. Algazarra, irmã inteira da bola cheia, mãe do Bueno. Também vem de uma família muito, muito consistente, né? Muito comprovada. E unindo isso, quero, avô materno do Bueno era fora do comum de cima, né? Cavalo craque, dos cavalos que na época... Marcava, assim, chamou muita atenção. Me lembro dos comentários sempre dele, que era fora do comum.
Que legal. E assim, ela também produziu o Fanfarrão, que é um cavalo que...
Finalista de esteio na morfologia, mas ela produziu fêmeas também, outras. É uma baita mãe essa égua aí.
Na verdade, eu fiz quarentena de uma égua filha dela aqui,
também filha do Equador, JA, se não me engano, impostora, alguma coisa assim. Bonita, ela, quando ela desceu do caminhão aqui, desceu uma égua diferente, entendeu? Bonita mesmo.
Tá aí a Beth Lemans, que tem uma égua dessa família. A Beth tem uma égua, se não me engano, é JA, muitas graças, que é da mesma família aí, dessas éguas, não sei de que, qual é das que ela é filha, mas...
Da Laranjada Velha, será?
Eu não sei, para mim ela já é Equador, numa dessas irmãs inteiras, não sei se é... Me veio essa vaga memória aí, que já botou animais nas competições, tanto morfológica como funcional para a Beth aí, é dessa... É uma família muito, muito consistente, né? E não só por esse lado, tu vai pelos outros filhos da Algazarra e já tem animais com campanha, então é uma família firme, bem firme.
Coisa boa. Eu fico feliz também, não conheço essa turma da Quaracima, fico feliz também porque são uma cabanha que investe e estão sempre, né, na morfologia, e agora começam a chegar também com animais de criação num bocal assim. Pô, 21. Ué? Vamos repetir aqui. 0,78. Bota pontuação nisso, né?
Que ele, mas a Quaracy já é uma constante, né?
Constante.
Não é. Mas eu fico feliz, tirou, cara, no mesmo ano. Se eu não me engano, foi no mesmo ano. O ano que o Bueno foi grande campeão, foi o ano que a Baliza ganhou o Frei, né?
Sim.
É, então, e uma égua aqui, da liquidação do Itapororó, para todo mundo podia ter comprado égua, e quem comprou foi eles. E então apostaram certo, a oitava rima também, eles compraram, e a égua foi bocal de ouro. Então eles a própria Bola Cheia compraram um prêmio do Luceiro e deu o Bueno. Então a cabanha que investe certo, e veio os resultados aí para a pista, né? É, todos os anos tem animais fora de série na morfologia, e no freio já estão correndo com animais da marca e com genética muito boa e animais muito competitivos.
Que coisa boa, que coisa boa. É porque a gente falava antes, né? A régua subindo, a gente vendo as cabanhas se firmando, o trabalho dando resultado, e também uma coisa importante de ser dita, né? Por isso que eu gosto de falar, não é da noite para o dia que a coisa acontece. Não é. Pode até acontecer, mas é um tiro na lua, né? Agora, constância, constância, constância. Resultado não é da noite para o dia. Vamos encerrar então com os machos aqui. Quem é o rapaz esse aqui, Thiago? O Nabucco de Santa Carmelita, que entrou lá em Balsa Nova, 21.776, exposto por Jader Michel Ivonei Alberti, cabanha Santa Carmelita, Tibagi, Paraná. O jinete é o Ney Eduardo Rodrigues Lima.
É, Leonso, este cavalo aí, ó, é um filho do Curralon Sombra, na Dama da Noite, que é ganadeiro em joio. E esse cavalo aí fez uma pontuação funcional muito expressiva.
Ele largou depois... com 6 e 8,
se não me engano. Canta, é. Tu quer cantar as médias dele aí? Canta as médias funcionais dele aí para nós.
Esse eu tenho, vou me agrandar aqui, hein? Vou me agrandar aqui, porque esse eu tenho.
Já que a gente pontuou os cavalos de morfologia expressiva, vamos pontuar um cavalo de...
6,817 de morfologia, 8,917 de andaduras, 12,875 de figura, 15 de...
Volta sobre patas barradas.
Volta sobre patas barradas.
10, Mangueira. Trancou 10 em tudo.
Hã?
Trancou, se fez 15 de mestre, trancou 10 em tudo. Fez 10, tudo 10. 10
nas duas barradas e 10 no giro.
Isso aí, 13.750 na Mangueira, 12.668 no campo 1, Mangueira da final, 17.777, Baiárgores, 20
10?
De Baiar. 10 de Baiar, Dan.
Tá? E 18.667 no campo final, 21.776, derreteu, né?
Tiagão, tu te lembra do pai dele, do Corralon, correndo ou não?
Me lembro
do Mas Corralon. Eu me lembro da minha adversária, rapaz. Era da minha época.
Eu acho que até ele deu algum cisto no Tinho por aí.
Com o Flavinho, corria com o Flavinho.
Corria com o Flavinho.
ele assustava todo mundo quando ele correu o bocal com o Rodrigo Nunes. O Rodrigo vinha com o cavalo em primeiro, se eu não me engano, ele era em segundo, e vinha com outro em quarto, com três cavalos na disputa ali. E esse cavalo fazia a prova bastante, um filho do delanteiro. E bom, nessa linha materna ganadeira, dispensa comentário, né? E joio vai na mesma linha materna do quero-quero, né? Então,
Eu não me esqueço dele, porque é uma prova que eu fiz bastante médio, que eu corri em Camaquã, o Corralão foi pro Flavinho, aí nessa prova tava correndo o Piado Rodeio Velho, tava o Lamento de Santa Angélica, tava o Corralão, tinha um monte de cavalo bom, e o Piá ganhou, fez 21 de médio final. E aí segundo foi o Lamento, que tinha sido quinto ou sexto no freio anterior, e terceiro foi o Corralão.
Com o Leandro montando no Lamento...
Não, foi a primeira prova que o Miguelzinho pegou ele. Ele tinha corrido, ele tinha sido quinto ou sexto com o Leandro, e aí acho que o Miguel comprou uma parte dele e ele foi lá para os Castanheiros e o Miguelzinho correu essa prova aí. Mas era, foi uma credenciadora fortíssima em janeiro, em Camaquã.
Sim.
E o Corralão fez terceiro, mas cavalhada.
Pergunta, ei, Leôncio, pergunta para ele quem era o ginete do Piado Rodrigo Velho, ele se pergunta.
Fala, Ti.
Esse que vos fala.
Renato Júnior Donadel.
Renato Júnior Donadel. Hã? O pai do ano. Tchê, Guris, vou pagar umas continhas aqui. Cerramos macho. Já tô louco para deixar as fêmeas para semana que vem, mas acho que não dá, né? Nós já anunciamos que a fêmea não tá aqui hoje, né? Vai ficar chato. Vou pagar umas continhas aqui ligeirinho, tá? Bom, tá acontecendo agora o remate lá da Carapuça. Aqui na tela para vocês, tá? O horário foi antecipado. Machos e fêmeas, mais um remate da Carapuça. As ofertas da Ferrari Melo estão no site da Ferrari Melo Imóveis Rurais, tá? Então, quem quiser saber as ofertas de campo, de destaques aí, mas eu vou destacar uma aqui que é a que eu gosto bastante aqui, que é tu aí que estás nessa região de Santana do Livramento, nessa região de Uruguaiana, de Alegrete, Rosário do Sul, e tem campo para vender, ou é esse corretor, entre em contato com a Ferrari Melo, que tu vai ter aí um parceiro, porque tem gente querendo comprar por lá. Temos aqui, ó, a 36ª Exposição Morfológica e Concentração de Machos, da onde? Santa Maria, de Santo Ângelo, perdão, 26 e 27 de abril, tá? 26 e 27 de abril, tá? Temos aqui para anunciar o Redomão das Hortênsias, o quarto Redomão das Hortênsias, 13 e 4 de maio. Temos aqui para anunciar que vem aí a 11ª prova de Redomão de Caçapava do Sul, 17 a 19 de maio. Vou botar teu mic aqui, Thiago. Lembrar também os amigos que nós tivemos que o calendário dos passaportes está em abril, tem bastante coisa, está atualizado lá no site da BCC, e aqui o amigo Clayton hoje pela manhã me chamou aqui, tá, que quer agradecer aí a todos que prestigiaram o passaporte em Chapecó, foi um baita passaporte. Marco Rodrigues desde Guaíba, isso não é uma live, é um mestrado com o conhecimento que vocês apresentam. Obrigado, live não é mesmo, meu irmão, velho. Mas obrigado. Olha aqui, ó. Celso Souza, Parque Eldorado assistindo, baita abraço ao amigo Leão Severo. Abraço, Celso, obrigado pela recepção de vocês aí, foi maravilhoso o que vocês fizeram aí na semana retrasada. Vamos ver aqui mais um para a gente voltar com os guris. Marcos Moreski, boa noite, sempre bom acompanhar teu programa com pessoas que entendem muito de cavalo. Parabéns pelo programa, Marcos Moreski de Fagundes Varela. Quem de vocês conhece Fagundes Varela? Caco, nunca foi a Fagundes Varela?
Nunca fui.
Thiago?
Nunca fui. Passei com tropa, mas não entrei na...
Mentira, naquela serra, não tem tropa, não me mente. Não me mente, que naquela peralzão lá não tem tropa, não me mente. É pra mentir, paramos. Bem que o Caco disse, que ele não sabe, inventa. Ei, Tinho, Tu também não, né? Tá bom. Abraço, turma de Fagundes Varela. Muita carpa comia ali.
Situa agora aqui. Situa agora. Onde é que fica localizado Fagundes Varela, não? Seja egoísta.
Tchê, fica ali entre Nova Prata, Guaporé, Serafina, ali, entendeu?
Estrela. Ali.
Não, não, não. Lá em cima, lá em cima, lá em cima.
Ah, assim, mas é perto do, entre André da Rocha ali e Ibiraiaras.
Não, não, pra cá. Eu domino aquela região, né, Caco? Deixei enterrado na curva do rio lá uma parte do coração. Eu domino bem a região. Domino bem a região. Vamos pras gurias, então? Vamos pras gurias? Vamos lá. Quem foi a décima colocada, meu amigo Thiago Lima? Guarita Godiva, Guarita. É isso?
Guarita Godiva.
Em Lagoa Vermelha, 19.530. Luiz Carlos Ardengue, Fazenda Guarita. Palmeiras das Missões. Daniel Teixeira é o ginete.
Leonço, vou deixar pro Tinho comentar ela aí, que o Tinho faz um trabalho em parceria lá na Guarita lá, e conhece ela bem, a mãe dela.
Fala, dona Del.
Cara, olha aí, temos uma égua Olodum. Né, o Olodum, tu vê, um cavalo que renasceu e hoje é um cavalo que está bem expressivo dentro dos resultados, né, da morfologia aí do freio. E essa é o Olodum numa égua deslinde. Também é um sangue bueníssimo, muito expressivo, com bons resultados dentro do freio, né, pela pouca quantidade da amostra que ele deixou. Respondeu muito bem, né? Então, muito interessante. E uma égua bonita, acho que saiu com 7.4 de morfologia, tem que mover aí, confirmar, Leon.
Sim.
7.4, 7.5.
Mas isso não é um cavalo, isso é uma morcilha, né? Com esse pedigree aí, não tem como negar, né?
É.
Como é que vai negar? Quem viu o deslinde fazendo prova... E era o cavalo a ser batido no freio o ano que ele quebrou a pata indo para esse tempo.
Não, ela tem uma coisa, ela é deslinde e insólito em sorro.
Insólito, é. A avó é Santa Cruz insólito, numa égua sorro.
Insólito, o pai de uma freio de prata, né? Insólita da tala.
Deixa eu abrir aqui.
Máquina.
Guarita Godiva, 7.3, Tinho.
7.3, olha aí.
É. Bom, vamos adiante. Vamos adiante. Novos fora. Belly, Quichua.
Quizás.
Aqui tá como Quichua.
É, eu acho que é Quichua pela...
Quichua.
Pela... Ah. Bom, pela Uchoa, a mãe dela. Ou tem uma... Ou foi uma homenagem para a mãe da Almendra, que é parente delas e é Quichua de São Pedro, né?
Quichua. Ela entrou em Cruz Alta com 19.728. Aí ela é criação lá da Beth Demanska, tá? Paraná. E o ginete é o ginete oficial da cabanha, Daniel Teixeira, né?
De novo, Daniel, noutra filha do Olodum aí, então, no
filha do Olodum. Ah, mas esse ele já tá de... Vocês vão ter que criar aquela regra lá da Argentina, né, Caco? Se ganhar que... 3 anos, se ganhar 3 anos.
A égua, essa a mãe dessa égua é finalista do freio, né? A Uchoa de São Pedro, montada pelo Fernando, quando era cabanheiro da Cabanha Paraíso, lá da Beth, e Luiz Fernando Rodrigues. E ela é uma filha do hospedeiro na gente fina de São Pedro, mesmo a família materna da Almendra, mãe do Leopardo, Frei de Alpaca, o ano passado, e ela também vem a ser uma mãe morfológica também, a mãe do BL Pisteiro com mutante. Então, é uma égua que vem se comprovando como uma mãe para os dois lados, né? Um animais morfológicos como ela foi, e não deixa de dar de funcional como ela foi, e não deixa de dar morfologia também.
Show de bola. Oitava colocada até agora no ranking, a Oferenda da Tamanca. Ela entrou em Caxias do Sul, 19.766. Lauro Cardoso, Terra e Filhos, distância Tamanca, de Santa Vitória do Palmar. Ricardo Vregue, Ricardinho, é o ginete desta que é a oitava colocada até o momento, oitava colocada parcial, Tiagão.
Ela é Chicão, no Amãe Campana Farrapo, no Guapo de novo. É uma combinação. Quase o mesmo pedigree do. A mesma, as mesmas passagens do Faço Gosto também, que vai a Guapo lá, né?
É, mais ou menos que o
mais coisa.
Né, o Faço Gosto é mais aberto que é naipe embaixo lá, né? Mas voltando o Chicão aí, né? Essa preponderância do Chicão e um embriding bem embridada de orneiro, essa égua aí, né? Bem embridada de orneiro. Tem os três. O pai é o orneiro, o avô materno e o bisavô. E o bisavô são todos filhos do... São filhos do...
Chicão, Brasão e Guapo.
Chicão, Brasão e Guapo. Três cavalos com campanha morfológica.
E funciona... três. Vamos dizer assim, ó, três cavalos chefe de raça, né? Que são cavalos que a descendência vai ser imortal. Tá aí o Chicão voltando de novo, né? O que não é moda, o que é bom de verdade, permanece.
É isso aí. Você passa de geração para geração, né? São muito consistentes e passa suas características para a descendência e aquilo vai se mantendo.
Cara, tá chegando um monte de elogio aqui. Obrigado, gurizado. Obrigado, turma. Obrigado mesmo. A gente faz... Tá simplesmente... Nós não estamos inventando nada. Estamos simplesmente tirando, né, um retrato dali do que está no ranking. Ei. E os guris aqui mostrando...
Vamos dar uma descontraída. Tu esperava menos dessa nossa turma aí?
Não, óbvio que não, né? Quem estava com medo aqui era tu, né?
A turma é feia. Hein? A turma é feia. Fazer a parede.
É.
Estamos uma vez fazendo um show em Livramento e começou a esvaziar o salão e diz o baixista, chega no meu ouvido e diz assim, tchê, a turma vem disfarçando, mas vem disparando.
E é muito admirável o trabalho de cada criador, né? E as alquimias, como gosta de falar o tio Oswaldo Pons, que cada criador arma, né, dentro do seu criatório. É muito interessante analisar assim, os animais e as composições genéticas, muito, muito interessante mesmo.
Hein, Caco, uma coisa que a gente tem que falar, que faz dias que a gente não fala sobre isso, é o seguinte: gente com poucos animais no plantel, né, que já se arriscam a fazer a sua alquimia, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque vai ter o resultado ali há 5 anos, né? 4 anos, 5 anos, mas os caras têm pouco e estão fazendo umas manadas enxutas e continuam, então se arriscando a fazer essa alquimia, como disse o Oswaldo. Aliás, seu Oswaldo, saudade do senhor. Beijão pro senhor aí, faz tempo que eu não vejo o senhor Oswaldo Pons. Grande cara. Olha aqui, onde estamos? Agora Pato Branco tem duas, tem a sétima e a sexta. Alamaula Chimarrão, Luciano Lermer, montada pelo Tomás Gonçalves.
Ei, o criador? Quem é?
Vamos deixar pro Paco falar.
Não tem o criador aqui, eu tô esperando que tu fale, né? Fala aí.
A Maula é uma égua criada pelo Dudu e pela Marta.
É verdade, foi pelo Dudu e pela Marta mesmo.
Deve ter sido.
Tudo é história que a raça e o cavalo nos proporcionam, né? Que ficam as amizades e foi um presente do Jorge Cordeiro, da Cabanha Setembro, a mãe dela para nós, a Raguel Ídola 712. Uma filha do Tanho e do Cantagajo, na BT Loira, que é delanteiro. E filha direta do Virago Rio Bravo. E essa égua foi uma égua que eu tinha pego para uma prova de doma do Redomão, do Júnior Chileno lá. E o Juanjo, Moreno Juanjo Castilhano, quando trabalhava lá, Juanjo José Silveira trabalhava na Tala, tinha pego outra. E nos dias de ir para a prova, a minha potra era muito melhor que a do Juanjo. E aí eu disse para ele, tchê, Juanjo, vai tu na minha. Queria correr essa prova importante, vai tu na minha. E ele foi finalista lá e andou peleando com 100 e poucos potras, andou nos 5, 6 primeiros lá. E o Júnior viu a égua lá. E o Júnior viu e assessorando o Luciano, comprou água queimadura já, não é água nova. Fizeram um bom trabalho de base, de enfrenada. O Fabrício Barbosa teve com ela e aí caiu na mão do Tomás e andou muito bem na credenciadora lá. Ficamos muito contentes que a gente cria, mas disponibiliza para o mercado e fica muito contente quando levam para adiante aquele nosso sonho, né?
Fizesse todo o rodeio para dizer que foi tu que tomou água.
Não, rapaz, eu peguei para redemoniar, mas quem terminou foi o Ranco. Não tenho nada de mérito. A verdade é que a égua, desde o início, pintou muito boa mesmo. Como a ídola, a mãe dela é uma flor de égua, nós só não corremos a ídola porque ela foi campeã potranca em Bagé e antes de ir para Esteio, ela perdeu a cola de um fungo. E aí nós começamos a botar ela na cria. Ela é meio galinha dos ovos de ouro. O que bate dela no chão vão a Esteio e vão e são bueníssimos. Então, daí não tiramos mais ela da cria, né? Nos garante as pegadas.
Vou te contar uma curiosidade, então. Essa égua, essa família aqui é a mesma família essa que eu tenho que me deu esses animais que foram a Esteio, cara, com a legenda.
Sim.
Sabe? É dessa família aí.
Tá credenciada, não tá aqui?
Tá credenciada também. Tem a legenda, tem a Miss Caró, a Catrina, a Kai, tudo são dessa linha aí. Caramba. Que eu comprei no Dr. Noal, lembro que o Dr. Noal tinha o Brilhante, Demiflor, aquelas éguas boas. Eu... Hoje entendeu? Ele... Era a Dr. Daltônica que veio de lá, que era dessa linha aí. Tu não tinha uma potranca do Cauel nessa linha que foi na morfologia? Uma sim, colorada grande?
Claro, a colorada está no Uruguai hoje em parceria com a Cabanha Las Brujas. Isso. E a Morenita, que foi passaporte em Bagé.
Com o Sargento.
A Morenita com o Sargento também está no Uruguai, né? Hoje é da Ana Paula Correia, está com o Rampi Gonçalves para correr o ciclo que vem do freio. E se Deus quiser, o ano que vem, um presente do meu amigo Felipe Gonçalves. Uma cobertura do Catalunha Feitiço e que temos uma potranca picaça dela para este ano que vem.
Um placar.
Se Deus quiser.
Mano, tá bom. Em Pato Branco também entrou a TL Nevasca. Bruno Tombini é o expositor. Charles Fagundes é o ginete. 19.919. Quem é ela, Thiago?
Fala, Altinho, fala.
Essa aí também tem história, hein?
E tem história essa aí. Essa é uma
filha do... Essa é uma perna da guapa do Cerro Velho. Foi quarta no freio, lembro que o Charles corria a cachada pampa.
É uma dos sonhos essa, né? A guapa começava desde a morfologia, andadura, e só ia, né? Que égua, barba. E também é muito de admirar o trabalho do Bruno Tombini, né? Como criador, um cara novo. Começou há anos perseguindo com um rumo, com um norte, baseado em resultados e sempre está dando peleia, como esse ano nos representando o Brasil na FIC lá. E, bom, e é sempre uma cabanha que tem uma constância muito boa e essa parceria com o Charles aí que vem dando certo esse trabalho deles.
Essa égua aí de Aguapa, que tu fala da FIC, do freio, né, que foi bronze no freio, prata na FIC também, vem ser filha da Guapa, é a mesma linha. Sim,
claro.
Só mesmo que mesmo. Da galinha dos ovos de ouro, essa aí, também. É.
Essa foi boa aí. Bom, a quinta colocada até o momento não, no ranking do Bocal, é a Iluminada do Rio Negro, ela entrou em Bagé com 19.928, Marco Antônio Colitti, Cabanha Laço de Ouro, São Miguel Arcanjo, São Paulo, montada pelo Ricardinho
Freire. Eu acho que aí tem um erro, Lúcio. Eu acho que essa égua aí é do Campo Nogara. Eu acho que é dele ainda. Até então a prova era dele, a égua.
E agora?
Bom, o criador é o Gustavo Campo Nogara.
Sim. E aí eu tava lá em Bagé conversando com ele, até tinha feito uns desaforinhos, mas... eu acho que não, ele não tinha vendido ela ainda.
Mas se tá lá, né, Caco? Né, não vamos não. Brigar com a informação, né?
Não, tu tá indo pelo que diz aí, claro. No papel, como diz o outro, né?
Hoje eu ia ligar para ele, até me eu li ali, depois aí me ocorreu, eu me esqueci disso aí.
Tá, que essa não, para que não pode ser que os homens mostraram a língua para ele e ele foi.
Ai, não, é bom, os desaforos assim é bom de vez em quando.
Os desaforos. Tá, quem é ela, Thiago?
Ela é uma filha do Benfeito Calabaça, na debochada do Rio Negro, que é BT Pampa. Essa égua é das éguas que ia de segunda prova também. Corria o Índio nela, ela foi a Erval. Por acidente lá, ela não terminou a prova, ficou fora. O Índio saiu do Ricardinho e foi ali para Santa Alice, passou a égua para o Ricardinho e o Ricardinho conduziu ela na prova.
O pedigree dessa égua é bem, bem interessante, né? O bem feito em um 1569, premiado morfologia com filhos destacados já no Redomão da Lagoa e nas provas do Frei também, os filhos dele que a gente vê, tem muita aptidão funcional. Ele é 1569 numa égua Zamorano da Coronilha, né? Que vai ao Muchacho e também produziu uma grande campeã de esteio, que é a convocada Calabaça. E nessa linha abaixo, o BT Pampa, um delanteiro, um cavalo que muito ciclo espacial, que correu também vários ciclos do Frei, e um cavalo que tinha bastante aptidão funcional.
Thiago, ele tem se inscrito num quadro à esquerda, as mães e à direita os pais, tu viste?
Ah, isso, é. Né?
À esquerda tu estava caindo.
Tá pensando, né, para não mentir. Tá de olho fechado até nem.
Vamos, gente. Santa Vitória do Palmar, a quarta mais ranqueada, 20.076 para Kellen Piraguá ou Piragua. Piraguá, né?
Aqui não tem. Piraguá. Kellen Piraguá.
Ah, não é?
Kellen Piraguá.
É, Bruna.
É. Aí não tem expositor, não tem estabelecimento, não tem município, mas está aqui Ricardinho Freire.
É Alma Lorde, cabanha setembro.
Não.
Cabanha.
Ares, já. O homem que é o diretor do
Uruguai. Eu tô pensando em outra coisa aqui.
A dona Alma vai ser assim.
Vai brigar comigo, vai brigar comigo.
Tá, então bota a informação certa aí que vai ficar gravada. Agora, quem é?
Alma Lorde é a criadora. É uma égua filha do Temprano. Numa égua. BT Mercúrio. É uma representante do Uruguai.
Não é de hoje, Leôncio, o investimento dos criadores uruguaios na genética brasileira, né?
Sim.
É de muito tempo e colhendo bons resultados. Bueno, não é um nem dois animais que já vieram do Uruguai com... E que obtiveram bons resultados aqui, né? E muita genética brasileira, os criadores uruguaios apostaram sempre muito nessa genética brasileira e mesclando com outras linhas, né? Linhas argentinas, próprias linhas uruguaias, linhas chilenas, e construindo um cavalo chique, vamos dizer assim, unindo as linhagens de todos os países.
Essa égua aí veio para trás, aí tem a nativa do Yanduvá, que é Mac Rigulemo, numa égua Lingano, tem?
Não,
tem café no bolso.
Tem um baita.
Tem fugido do carro.
Tem um baita de um pedigree, não é à toa que vem aí entre as primeiras colocadas.
A terceira entrou em rolante. Capa Negra do Eguim da TE.
Oi. Audiência Internacional, Guijo Padeiro nos assistindo lá.
Ah, abraço, Guijo. Um abraço, obrigado.
O padeiro tá lá. Leonzo, assim, ó, já que a gente falou numa égua uruguaia, existem boatos que talvez o Freio, um cavalo inédito argentino venha correr no Brasil.
Tá com os papéis.
Oh.
Tá pelo técnico da BCC e não correu a final deles lá, era dos cavalos favoritos, a final deles lá. Perdido, Cruz e Fierro, você chama o cavalo.
Mas vem correr, credenciador aqui.
Vem correr, classificatória.
Tá, mas ele não correu a final, não entendi, Caco, desculpa.
Não correu a final porque ele viria para correr o bocal.
O bocal.
E pelas encéfalomielite lá demorou em abrir a quarentena. Isso, e ele não pôde entrar para o
Brasil. Ele não pôde entrar para o Brasil por trâmite sanitário.
Entendi, bom. Tá. Comecei aqui e não terminei. Rolante, Donha Guinda TE, Capaneiro Donha Guinda TE, média de 20,252, exposta pelo Fernando Donelis Pons, Cabanha Capanegra, Dom Pedrito e montada pelo Eduardo Weber, Dudu de Quadros. E aí?
Boa, comprei de ouro da FIC, né? Tá simplesmente seguindo os passos da mãe aí e o pai, o esquivado, outro 1569 em mãe honesto, né? A mãe dele, a favorita, foi campeã Égua Menor em Esteio, mas uma filha do Honesto, que é sem elo, o Honesto só foi outro dos cavalos que não ganhou, mas várias vezes teve em primeiro no freio, por algum deslizezinho pequeno, mas dos cavalos muito, muito bons dentro da pista, fazedor de prova, o Marcelo sempre que pode estar falando nele dos melhores cavalos que ele já montou e vem contribuindo aí, quem viu a prova lá, gostou muito das atitudes, uma prova difícil que foi, das atitudes dessa égua dentro de pista.
É, eu estava lá, pude acompanhar a prova e a égua mostrou muita qualidade, séria, mostrou muito boa. Das éguas, acredito eu que seja das éguas de peleia, em condições normais, assim, né, se tudo correr bem, é das éguas de peleia.
Estou procurando aqui a ficha dela aqui para a gente passar também. Bom, Thiago, mais alguma observação aí ou vamos para a segunda?
Não, vamos para a segunda.
Vamos para a segunda. Deixa eu só passar aqui, ó. Deixa eu só ver se eu acho ela aqui. Capanega Dona Guinda. 7,233 de média morfológica, né? Ah, e fez tudo... 11, 12, 12, 12, 10, uma baita de uma prova. 20, ela tirou um ponto da segunda colocada da base Aico. Tirou um ponto da segunda colocada. Bom, vamos então para a terceira, isso?
Segunda. Vaqueira do Liscano.
Entrou em Cachoeira do Sul com 20,271. Pedro e Juliano Pereira Zanetti. Fazenda Liscano, Arroio Grande, Ricardinho Vregue é o chinete.
Essa aí, a mãe dela é outra égua.
É, eu ia falar da mãe dela.
Né? Égua finalista da morfologia em Esteio e também semifinalista do freio com Zeca Macedo. E o pai e o ganadeiro, né? O tempo quando nós estávamos correndo a marcha lá em Jaguarão, que nós terminávamos de correr a marcha, o pessoal pouco viciado em cavalo, terminava de correr as etapas da marcha e ia lá para o Ricardinho da Fé, nos cavalos dos treinamentos lá. E ele vinha fazendo base nessa égua lá e já se mostrava uma égua diferente, assim, um temperamento fora de série, muito certeira. E tá valendo as horas que ele andava nela lá, eu mexia com ele. Mas essa aí é a tua mimosa, hein? Vou dar casualidade de todos os dias, que é a hora que a gente chega que tu anda nela, então.
E a Fauna é filha do Campana Averro Padre, numa mãe leopardo, Leoncinho.
A mãe da Fauna, o Filipinho andava com uma filha do leopardo muito linda, na época apareceu. Mesma época que nós tínhamos o Martim Fierro, o Chimarrão, andava, que deve ser a mãe da Fauna, era uma égua muito linda mesmo. Pressionava assim, leve, de frente, coluda, flor de eco. E o Viejo Padre também é um cavalo finalista da morfologista, hein? Cavalo adquirido no leilão aquele da 50 anos da Trajano Silva, que tu ia nas cabanhas e escolhia os indivíduos ao pé das mães, né? Foi uma loucura na época.
Sim. Ele foi um baita leilão, né? Outro dia eu tava pensando nele. Porra. O formato, né? Muito legal, muito legal. Bueno, e lá em Balsa Nova, também no Paraná, ou seja, o macho mais pontuado e a fêmea mais pontuada do bocal entraram na mesma prova. Luna Negra da Glória, 20,724, da Glória Condomínio Agropecuário, Balsa Nova, Paraná, e o jinete é Luiz Fernando Rodrigues. E aí? Quem é, Thiago?
Leonço, a Luna
É filha do Chicão, numa mãe carrasco, numa mãe destaque da tradição. Na verdade, é outro pé de... Esse é outro que nunca perdeu. Um pedigree é completamente vigente hoje, de cavalos que com a dominância tanto funcional como morfológica, e tá aí, a égua vem liderando o ranking.
Não, em 20, nós estávamos falando no início, né? Em 20 animais nomeados aí, quantos está presente o Chicão, né? Numa trupilha aí, e ainda juntando com o Dom Carrasco, um cavalo fora de série, que vem a ser na mesma linha materna da égua que nós estávamos falando, o Verro Padre, que é Triunfo, que é Dom Carrasco, uhum, né? Então, os cavalos se multiplicam, indivíduos descendentes desses animais, como o Tim falou, de chefes de raça.
Muito bem. Chego, Luiz. Tem um monte de pergunta que chegou aqui. Nós já passamos da hora, mais do que nós tínhamos programado, tá? Eu vou encaminhar essas perguntas depois para os guris individualmente e vou responder para cada um de vocês aí que nos perguntaram, tá? Semana que vem, eu quero... Vou acatar a sugestão do meu guru, Caco Souza. Vamos convidar uns ginetes aqui para falar sobre o preparo. Nós estamos... Olha lá, tia. Parei, Tim. Parei um pouquinho. Parei um pouquinho.
Olha, chefe.
Falei?
Ah, que rica, guria.
Olha, chefe.
Não vamos poder te passar o gordizo, hein, Tinho?
Tinho, ainda bem que é a cara da mãe, né, tia?
A cara da mãe.
Ainda bem, que sorte, Fabrizinha.
Né, não vou poder passar o burdiz nele, pelo menos ele não atrapalha a linha materna.
Não atrapalha a linha materna.
Mediano que vai ainda.
Não é esculhambador.
Não, Caco, não. Caco, boa.
Isso ele passa dizendo, só estou copiando o que ele diz.
Ele é lobo de corneteiro, sei bem. Che! Guris, bom, semana que vem vamos falar então com os ginetes sobre essa preparação. E como eu disse lá no início do programa, tem vários programas até o bocal. Terça-feira que vem eu vou falar para vocês tudo que a gente está preparando, tudo que nós estamos aprontando para esse ciclo que vem aí, tá? Caco, meu irmão, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, cara, por disponibilizar teu tempo aí e... Beijo na turma toda aí e obrigado mesmo.
Eu agradeço a oportunidade de... A gente gostaria de se encontrar todos os dias para falar de cavalo com os amigos, mas já que não podemos, são muito boas essas oportunidades. Grande abraço para o Tinho, para o Tiagão. Grande abraço, Leôncio. Uma boa noite a todos que nos acompanham aí.
Obrigadão, Cacô. Tinho, Donadel, obrigado, meu velho.
Obrigado a ti, meu amigo, velho. Mais uma vez, eu sempre me coloco à disposição do amigo. Sou muito grato ao Caco, ao Tiagão, a ti e a todos que nos acompanham.
Visto e não te assusta, visto. Tá tudo certo sempre. Tudo certo sempre.
Se não deu certo, porque não chegou no final, né? No final, tudo dá certo.
Tiaguinho, obrigado, meu queridão.
Obrigado a todos. Obrigado por os três, por me oportunizar de conversar com esses craques aí, né? Uns do cavalo, outros da audiência. E torcer que todo mundo no bocal consiga tirar a melhor performance do seu animal, né?
É isso aí.
Ganhar, um só vai ganhar. Vaga, oito vão ter, entendeu? Mas todo mundo vai tentar levar o seu animal na melhor forma possível, né?
É isso aí. E a gente, como diz sempre, puxando a régua para cima. Precisamos... Cada vez mais provas boas, precisamos... A estrutura está pronta, né? O ano passado já foi test drive, esse ano é só correr para o abraço.
Isso aí. Nos
encontramos segunda, né, Thiagão?
Oi?
Nos encontramos segunda aqui, né?
Segunda? É. Com certeza. Aí, Bela Serra.
Guriz, obrigado. Tá?
Abração.
Obrigado mesmo, noite, obrigado. Obrigado. Turma boa, me despeço aqui também. Me despeço aqui dizendo para vocês o seguinte: é muito bom quando a gente consegue essa resposta, essa interação de vocês, essa participação, porque a gente sabe que estamos lutando contra o futebol, contra os remates, contra os horários no final do dia. E hoje em dia nós temos uma característica, as pessoas assistem muitos programas depois. Então, tu aí que está assistindo nosso programa depois, entre em contato comigo, manda uma mensagem, Nós temos o grupo do programa Cavalo Colino Debate, que é um grupo onde a gente tem sempre uma informação nova, tem sempre alguns debates interessantes. Quiser entrar também, entre em contato comigo. Não tens meu telefone? Não tem problema, entra no aplicativo da Rádio Sul. Tem ali um ícone do WhatsApp, clica ali que vai cair no WhatsApp da rádio e eu fico ali hoje à noite para gerenciar ali e colocar vocês no grupo do programa Cavalo Colino Debate, ou depois fora de hora, como eu já disse, não tem problema nenhum, tá? Obrigado, Caco, obrigado, Thiago, obrigado, Tinho, obrigado a tua audiência, obrigado a tua parceria, a tua fidelidade. Nós estamos aqui há quase 11 anos, porque essa credibilidade vocês nos deram. Isso ninguém nos tira, isso ninguém nos tira. Parceria Leilões, Fábio Crespo, família, parceria, obrigado pela companhia Terra, Sol, Toyota, Caxias e Bento, obrigado, Gustavo Baio, obrigado a toda a turma. Tio Donadel, obrigado pela confiança também em ser nosso patrocinador. Kiko e Fernando Gonzalez, Central de Reprodução Schmidt Gonzalez, muito obrigado, Fazenda Sarandi. Lucas, abraço, se espirrar, saúde. Cabeia Três Taipas, abraço, gurizada. Gráfica Caigang, Ferrari Melo Imóveis Rurais, Trailers Tirol, Fabiana Fagundes, Arquitetos, Arquitetura que Conta Histórias, e o meu amigão JG Martini, Fotografias, são os parceiros deste programa que tem o patrocínio master da KTO, onde a diversão acontece. Tá aberto lá as odds para o jogo de hoje, hein? Tá lá, Grêmio e Caxias, daqui a pouquinho. Beijo no coração de todos, queiram bem, não custa nada, espero vocês na terça-feira que vem. Lembrando que este programa vira um documento de áudio que está disponível amanhã nas plataformas do Spotify, no nosso SoundCloud e também no YouTube, fica de forma perene para vocês. Beijo no coração de todos, queiram bem, não custa nada. Boa noite, eu fui. Até semana que vem. Obrigado, obrigado, obrigado. Até mais. Até mais.
Atenção, núcleos de todo o Brasil. Agora a RádioSul.net e o programa Cavalo Crioulo em Debate vão te ajudar a transmitir o teu evento com imagens ao vivo para todos os apaixonados pelo cavalo crioulo. Provas de 21 dias. Exposições incentivo, credenciadoras ao freio de ouro, freio jovem, proprietário e muito mais. Dê visibilidade e alcance ao teu evento, aumente a captação de recursos e garanta uma transmissão de qualidade com apresentação, comentários, notas em tempo real e atualização constante de ranking parcial. Quer mostrar o cavalo crioulo para o mundo? Conte com a gente!
RadioSul.net Na garupa do vento.
Na Terra Sol, Toyota Corolla Cross XRX híbrida 2024 a partir de 213.320 com taxa 0%. Em 36 vezes ou bônus de R$20.000 na troca do seu usado com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. A paz no trânsito começa por você.
Ferrari Melo Imóveis Rurais. Compra, venda e arrendamento é com a imobiliária Ferrari Melo. Negocie com quem realmente é especializado em imóveis rurais. Site ferrarimelo.com.br. Instagram Ferrari Melo Rurais.
JG Martini Fotografias. Desde 2003, através de suas lentes, a paisagem fica mais bonita, os cavalos mais imponentes e a relação entre homens e animais ainda mais verdadeira. Aprecie um pouco dessa história acessando @JGMartini nas redes sociais.
A cabanha Três Taipas foi projetada com uma base de éguas chilenas de origens importantes e as grandes matriarcas brasileiras, com foco em alta performance funcional e temperamento. Acasalamentos e serviço reprodutivo a cargo do médico veterinário Venício Neto, assessoria e reprodução. Cabanha Três Taipas. Se tem a marca de cuia, tem função.
C
Central de Reprodução Schmidt Gonzalez, na vanguarda dos serviços de biotecnologia da reprodução há mais de 10 anos. Congelamento de sêmen e embriões, transferência de embriões, sexagem, habilitação para exportação de material genético. E o que há de mais moderno na área da reprodução de equinos? Acompanhe nosso Instagram, central_Schmidt Gonzalez. Central de Reprodução Schmidt Gonzalez.
Fazenda Sarandi, há 6 décadas desenvolvendo o agronegócio em São Lourenço do Sul e região, com excelência no cultivo de arroz, soja, milho, na criação de gado angus e do cavalo crioulo. Fazenda Sarandi, qualidade a gente faz aqui.
O lugar dos bons negócios rurais é a Parceria Leilões, seja para equinos, bovinos ou ovinos, para comprar ou vender. Aqui, a batida do martelo é diferente. Entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas. www.parcerialeilões.com.br e vem comigo, que no leilão eu te explico.
A RádioSul.net apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate.